Está na hora, começa agora o Portugal em Direto com a edição de Cláudia Costa. Vamos aos destaques.
Muito boa tarde, é histórico. Os suinicultores portugueses falam na maior janela de oportunidades dos últimos 40 anos devido à crise que afeta a produção de porcos na China. Portugal já está a aumentar as exportações para aquele país asiático. No entanto, os profissionais do setor lamentam que a burocracia nacional dificulte a criação de mais explorações de suínos. Na Madeira, a Câmara de Santa Cruz pode ser responsabilizada pelo acidente de autocarro que matou 29 turistas alemães. No Dia Mundial do Livro, Portugal em Direto visita uma biblioteca do interior do país, a Biblioteca Elvira Esteves Aires, no Centro Escolar de Gonçalo, Distrito da Guarda. Neste espaço de cultura, as novas tecnologias ainda ficam à porta e a procura de livros para empréstimo está acima da média. Nesta edição, vamos ainda olhar para a guerra colonial a partir dos céus. Albino Gonçalves, hoje com 80 anos, mapeou Angola de lés a lés. Foi um dos primeiros a fazer fotografia aérea durante a Guerra de África. Uma história de vida para conhecer adiante.
Vamos então ligar o país de norte a sul, do litoral ao interior. Aí está o Portugal em Direto com a edição de Cláudia Costa.
A Câmara de Santa Cruz, na Ilha da Madeira, pode ser responsabilizada criminalmente pelo trágico acidente do autocarro de turismo no Caniço, que matou 29 turistas alemães. Isto caso se confirme após perícias técnicas ao local que as características da estrada obrigavam à colocação de railes de proteção na berma. Railes que são obrigatórios desde 2004. Sérgio Freitas Teixeira.
O declive, a visibilidade reduzida e o grau de dificuldade da curva são estes os critérios que, após as respectivas perícias técnicas ao local, definem que as entidades responsáveis pelas estradas são ou não obrigadas a colocar guardas de proteção nas bermas. O advogado Ricardo Vieira esclarece a legislação em vigor.
Desde 2004 há uma lei nacional que obriga em que determinadas zonas das estradas regionais, nacionais e municipais, zonas onde possivelmente o perigo possa ser maior, hajam guardas de proteção. Depois, a regulamentação dessa lei faz ou define com rigor quais são essas zonas. Zonas com curvas, zonas com declives, zonas com visibilidades reduzidas, tudo isso obriga, de facto, a pôr essas guardas. Portanto, inicialmente, a entidade que for responsável pela estrada, tanto pode ser a região como o município, depende da estrada em causa, tem de fazer um levantamento da situação concreta, a perceber se de facto a curva lá tem o raio que é determinado pela lei ou se tem o declive que ele se exige. Se assim acontecer, é obrigatório pôr as guardas de proteção, sob pena da responsabilidade poder vir a cair em cima dos agentes que não fizeram esse tipo de guardas.
Sobre o local da estrada da Ponta de Oliveira, no Caniço, onde aconteceu a tragédia que vitimou 29 turistas, Ricardo Vieira garante não ter informações sobre as características da via, mas assegura que, caso fique provado que a colocação de guardas de proteção era obrigatória, a entidade responsável, que no caso é a Câmara de Santa Cruz, pode ser responsabilizada criminalmente.
Pode haver responsabilidade civil e criminal. É por isso, e bem, que o Ministério Público abriu um inquérito, e por isso que vamos ver, estas coisas correm com... A Madeira, aliás, não é propriamente, eu diria, inovadora neste aspecto, porque infelizmente já aconteceram aqui acontecimentos drásticos, tragédias autênticas, que responsabilizaram civil e criminalmente. Até responsabilizar, podem vir a responsabilizar civil e criminalmente alguns agentes públicos.
A Antena 1 tentou um depoimento do presidente da Câmara de Santa Cruz, Filipe Sousa, que não quis falar sobre o assunto, lembrando que o tema está em segredo de justiça.
Um caso para continuarmos naturalmente a acompanhar. A Câmara de Santa Cruz na Madeira pode vir a ser responsabilizada criminalmente pelo acidente de autocarro de turismo que matou 29 turistas alemães. Os produtores de suínos lamentam que o governo coloque obstáculos burocráticos à criação de novas explorações de animais, com as exportações a subirem em flecha, isto devido à crise provocada pela peste suína no Oriente, sobretudo na China. As associações portuguesas do setor falam num momento histórico, o melhor dos últimos 40 anos, ou seja, uma autêntica janela de oportunidades. Portugal exporta por semana cerca de 15 mil porcos e por vezes Nuno Amaral já sentem dificuldades no transporte dos animais.
As exportações aumentaram de tal forma que aqui e ali esbarram com obstáculos.
Foi de arranjar contentores marítimos para que a cadência de saída das carcaças tivesse o seu ritmo normal. Portanto, de resto, o que eu sei é que, felizmente para todos nós, está a correr bem.
Ou seja, mais se exportaria, se mais contentores houvesse disponíveis. João Correia integra a Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores, dá conta de que o momento é histórico para o setor. As crises provocadas pela peste suína na China, sobretudo, mas também no Vietnã e no Camboja, levam a que o país, Portugal, exporte mais de 15 mil porcos por semana, qualquer coisa como um sorriso de 100 milhões de euros.
Esse é um sentimento que é transversal a quem produz porcos em Portugal e na Europa e no mundo, atrevo-me a dizer que no mundo, porque o problema neste momento não é só a China, portanto estamos a falar de três países com um consumo brutal de carne de porco em que têm mais de 50% da sua produção afetada pelo problema da peste suína africana.
Aumentam assim as exportações, diz João Correia, o que não significa diretamente um aumento na produção.
Vamos ver, aumentar produção é relativo, porque há as condicionantes que nós temos cada vez mais em Portugal. Se fosse em Espanha, eu diria, sem problema nenhum, que aumentaria a produção. Agora, com todos os entraves que nos são impostos em Portugal para que se crie uma exploração nova, tenho dúvidas que se consiga aumentar a produção. Conseguimos fazer com as novas linhas genéticas que todos nós temos, com um trabalho cada vez mais aperfeiçoado que fazemos, e sim, conseguimos aumentar produtividade. Consequentemente, aumentamos a produção.
E mais aumentaria, nota o responsável da Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores, se não fossem os tais condicionamentos, ou seja, a burocracia portuguesa.
Para ter uma ideia, em Espanha pensa-se e atua-se. Em Portugal pensa-se, repensa-se, voltamos a pensar e a repensar e depois temos todo o problema burocrático que não existe em Espanha, por exemplo, e que nós cá somos assolados cada vez mais com papéis e papéis e papéis que não nos levam a lado nenhum. Quer dizer, quem tenha a ideia de voltar a investir na suinicultura rapidamente desiste da ideia porque perde anos de vida e uma carteirada de dinheiro em papéis para, a maior parte das vezes, para nada.
Ainda assim, apesar dos entraves burocráticos à criação de novas explorações de suínos, os produtores portugueses sorriem, aumentam as exportações para o Oriente, sobretudo para a China, o maior consumidor de carne suína do mundo.
E falou na maior janela de oportunidades dos últimos 40 anos. Nos Açores, o Governo Regional não cede às reivindicações da Federação Agrícola, que defende o abate de animais para diminuir a produção de leite no arquipélago, mas o Executivo diz que não vai subsidiar o abate de bovinos. Ana Leal Pereira.
Com participar o abate de bovinos, para além da renovação normal do efetivo, é o que propõe a Federação Agrícola dos Açores para acabar com os excessos de produção e garantir a valorização do preço do leite pago ao produtor. Uma medida que, segundo Jorge Rita, foi aceita em Bruxelas. Já o Governo Regional dos Açores não cede a esta reivindicação, diz o Secretário Regional da Agricultura.
O Governo não aceitou a proposta para subsidiar esta parte. Acima daquele valor que é a redução normal do efetivo, entre 18% a 22%, e foi esta a posição do Governo, foi no sentido de nunca aceitar essa questão, portanto, essa divergência que existe, assim se pode dizer.
O Executivo Regional não vai subsidiar os abates acrescidos à renovação normal do efetivo. Jorge Rita lamenta a decisão.
É uma situação que teve em cima da mesa, obviamente que o Sr. Secretário disse aqui publicamente que não é aceito pelo Governo Regional, temos que trabalhar, doutores. Sabendo que, se essa era uma situação plausível e que podia ajudar os lavradores e que se as outras não forem melhor, alguém será responsável por essas decisões. Portanto, o Governo, a Secretaria, como queiram chamar, portanto, o Governo também não pode ficar a subir para o lado e ver toda a situação.
Divergência entre o Governo Regional e a Federação Agrícola dos Açores. Pacíficas estão a ser as alterações ao POSEI que vão vigorar a partir de janeiro de 2020.
O governo açoriano inflexível não vai subsidiar o abate de bovinos no arquipélago. A Câmara do Porto decidiu hoje criar um grupo de trabalho para avaliar a dimensão técnica e jurídica da instalação de gruas, isto para evitar quedas como aquela que aconteceu no passado sábado nas Fontainhas, a segunda em dois meses. Na reunião camarária pública, o Partido Socialista apresentou uma recomendação para avançar com o grupo de trabalho. A proposta contou com o apoio apoio da CDU e do PSD. No sábado, depois da queda de uma grua na zona das Fontainhas ter provocado 3 desalojados e danos materiais em 9 casas, o autarca Rui Moreira decidiu suspender as licenças para a instalação de gruas no espaço público e fiscalizar todas as que existem na cidade, mesmo aquelas que se encontram em espaço privado. A Escola Básica da Chamusca é uma notícia que lhe vamos dar conta já daqui a pouco. A Escola Básica da Chamusca está como nova, foi requalificada. Esta manhã recebeu a visita do Primeiro-Ministro e do Ministro da Educação. É um assunto a que contamos voltar daqui a pouco. A Câmara de Almeirim vai avançar com o pedido a Bruxelas de certificação da Sopa da Pedra, um prato tradicional da região do Ribatejo, feito à base de feijão e de enchidos. A Câmara quer ver este património gastronómico de peso protegido. Por isso, João Ramalhinho, as especificações da receita são entregues amanhã ao Governo. Depois é esperar pela certificação que há de chegar da União Europeia.
Sopa da Pedra com selo ETG, especialidade tradicional garantida. O processo de certificação comunitária está a caminho. Para isso, Pedro Ribeiro, o Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, vai entregar o caderno de encargos ao Governo.
Com a região de turismo do Ribatejo e com a Associação de Restaurantes, entregar com a presença da Senhora Secretária de Estado do Turismo na próxima quarta-feira, dia 24, o caderno de encargos, que depois será remetido à Direção Regional da Agricultura, uma vez que é através da DRAP que depois esta certificação faz o seu caminho em Portugal e depois chega a Bruxelas. Com certeza que no próximo ano, mais tardar, teremos esse selo de garantia de que a Sopa da Pedra é uma especialidade tradicional garantida.
Certificação de Bruxelas, fundamental, porque a Sopa da Pedra tem uma determinada forma de fazer e com os ingredientes certos.
Já em relação aos enchidos, eles têm que ser enchidos da região. O feijão, o especial, feijão catarino, sim, e depois há aqui o facto de nós termos muitos anos de experiência que por um lado vem não só da nossa restauração, mas que já vinha dos nossos antepassados. Esta era uma sopa que também se comia no campo.
Assim, quem quiser provar vai ter a garantia da receita original.
Que é hoje um dos maiores equilíbrios do ponto de vista gastronómico do país. Isso é fundamental para que, como se costuma dizer, não se coma gato por lebre, que fará com que haja mais gente a querer vir ao Almeirim e, portanto, associamos as duas coisas, a economia e a preservação daquilo que é as nossas tradições.
A Sopa da Pedra é o terceiro produto candidato à certificação de Bruxelas, mas como adianta a Antena 1, Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, em guia, vai seguir o mesmo processo.
Queremos ainda começar a desenvolver, ainda este ano, um outro das enguias em Benfica do Ribatejo, que é uma freguesia do concelho, que neste momento vive a quinzena da enguia, onde as pessoas acabaram por, ao longo de muitas dezenas de anos, também as confeccionar, aprender a confeccionar de forma diferente e também queremos certificar.
Para já é a Sopa da Pedra candidata à especialidade tradicional garantida.
Mas primeiro, as especificações da receita da Sopa da Pedra vão ser entregues amanhã ao Governo português.
A guerra nunca devia existir.
Mas foi durante a Guerra Colonial que Albino Gonçalves mapeou Angola de lés a lés a partir dos ares.
São 472 cartas. Estas, cada carta cobre 55 km de comprimento por 55 de largura. Depois vai para fazer o tal 1.246.700 km².
O sargento foi um dos primeiros a fazer fotografia aérea durante a Guerra Colonial.
Horas quase 32 minutos, estamos em Portugal, estamos em direto, estamos a ligar o país, é assim todos os dias. Ora, e neste Dia Mundial do Livro, o Portugal em Direto visita a Biblioteca Elvira Esteves Aires, no Centro Escolar de Gonçalo, Distrito da Guarda, no interior do país. Gonçalo é uma vila de cesteiros, a própria poetisa popular que deu nome à biblioteca, também ela foi uma cesteira. Neste espaço de cultura, as novas tecnologias ainda ficam à porta e o regime de empréstimos de livros tem uma procura acima da média. O repórter Jorge Esteves abre a porta da biblioteca e conduz-nos numa visita guiada até para percebermos o porquê deste sucesso.
Este Centro Escolar de Gonçalo tem placa de inauguração com a data de 20 de setembro de 2009, portanto está quase a fazer 10 anos. Nessa altura abriu também esta biblioteca. Vemos as cores suaves, esverdeados, aqui uns tons que, chegando aqui ao piso de cima, logo acima das escadas à esquerda, temos aqui Biblioteca Escolar Elvira Esteves Aires. Dentro, uma cor mais para o amarelado, uns vidros, umas vidraças com alguma dimensão que permitem ver a integração nesta vila terra de cesteiros. E vemos ali a organização dos livros, generalidades de filosofia, religião, ciências sociais, matemática, ciências naturais, ciências aplicadas, arte, desporto, literatura, geografia e história e também depois a área dos CD-ROMs, CD-áudios e DVDs. Uma biblioteca que vai tendo utilização particularmente para os alunos, mas que Mónica Martins é professora responsável também por esta biblioteca, responsável no agrupamento Afonso Albuquerque, à qual pertence agora o centro escolar, vai tendo também os pais minimamente ligados, a gente de Gonçalo minimamente ligada a esta biblioteca, a esta estrutura?
Sim, os pais, principalmente nesta biblioteca, não sei se é por ser de um meio mais rural, são pessoas que ainda participam muito e gostam muito de vir à biblioteca contar histórias aos filhos e aos colegas dos seus filhos. Fazem atividades muito interessantes que são sempre publicitadas no blog das bibliotecas escolares e no Facebook e que são de todo o interesse para a dinâmica da biblioteca escolar.
Uma terra de cesteiros, onde de alguma forma a cestaria vai estando minimamente presente. Temos aí alguns opúsculos que também têm a ver com aquilo que é essa cultura popular ligada a esta vila de Gonçalo. E esta patrona, digamos assim, Elvira Esteves Aires, era uma figura da terra, já faleceu, mas uma mulher cesteira também, que sendo poetisa popular, na altura da inauguração, se pretendeu de alguma forma também homenagear, ligá-la a esta biblioteca.
Sim, Elvira Esteves Aires não se pode dizer que seja uma pessoa que tem formação, porque ela apenas tinha a quarta classe, mas pelo que se sabe, desde a escola do primeiro ciclo, na altura escola primária, ela nem sequer aos intervalos ia porque queria tanto saber ler, saber escrever, que aproveitava todos os minutos que estava na escola para desenvolver essa capacidade. Pronto, depois a vida não a permitiu continuar os estudos, devido à necessidade de trabalhar e de ganhar dinheiro para comer. Mais tarde, quando teve o seu tempo de repouso que ia para o centro de dia, agarrou então no seu caderninho, que a acompanhava sempre, a todas as horas, tanto que os seus colegas de centro de dia já estavam às vezes até cansados, porque ela estava sempre a escrever e a ler aquilo que escrevia, dando a conhecer a sua veia poética.
Os alunos vão vindo aqui, vão aqui fazendo trabalhos, vão aqui lendo as obras que aqui há, vão trocando livros?
Este centro escolar atualmente tem 41 alunos, 26 do primeiro ciclo e 15 do pré-escolar. É também frequentada por eles, principalmente por eles, na companhia das suas professoras. E quando eu venho uma vez por semana, normalmente é à segunda-feira de manhã, tentamos dinamizar a biblioteca com atividades diferentes daquelas que eles fazem na sala de aula. Mas também as professoras individualmente, com as turmas, vêm desenvolver atividades de outro cariz, um cariz mais áudio, mais de atividades que envolvam também a presença dos pais, como já falámos, vêm aqui à biblioteca para mudarem um pouco de espaço, para ser outro espaço que não o da sala de aula, uma vez que ela até é muito bonita.
Faz aqui sessões também da Hora do Conto, sessões de leitura, vejo ali também uma estrutura para o Teatro de Fantoches.
Sim, a biblioteca também é aproveitada nesse sentido. Sabemos que os meninos têm os livros das metas curriculares que têm que ler obrigatoriamente, que é uma leitura obrigatória a nível nacional. Normalmente aproveitamos essas obras para dinamizar Horas do Conto e também contamos com a presença de escritores, contadores de histórias, companhias de teatro, quando eles não vêm aqui à biblioteca em si. Os meninos deslocam-se à guarda para assistir a essas atividades. Por vezes, também, por uma questão de proximidade, os alunos da Escola de Famalicão da Serra, uma vez que não têm biblioteca, deslocam-se sempre a esta biblioteca que é a que está mais próximo deles.
Em relação ao regime de levarem os livros, o empréstimo de livros e depois a troca, como é que isso é feito?
Portanto, quando os meninos entram para a escola, para o centro escolar, logo desde o pré-escolar preenchem uma ficha, os pais preenchem uma ficha, que é a ficha de leitor, onde lhes é dada autorização para requisitarem livros, porque ao fim e ao cabo os pais assumem a responsabilidade pelos documentos que são emprestados. Depois nós fazemos um cartão de leitor, a cada criança é atribuído um número, esse cartão tem um código de barras que é lido pelo nosso programa, pelo software que temos instalado no computador do balcão, onde é identificada a criança e o livro que ele leva semanalmente, vem fazer a troca, podendo assim, como eu lhes digo, ler muito sem gastar dinheiro nenhum, porque para ler não é preciso gastar dinheiro, já que tem uma biblioteca na escola que os pode ajudar.
E é um programa que vai sendo, de facto, utilizado, tem procura?
Sim. A requisição de livros, para além das crianças terem um dia marcado por semana no seu calendário para virem à biblioteca fazer essa troca, muitas vezes elas próprias, como já leram e como já terminaram a atividade na sala de aula, vêm à biblioteca buscar um livro para passarem o resto do tempo que lhes falta.
Quanto a meios digitais, que hoje estão tão em voga, aqui ainda estamos um bocadinho atrasados, digamos assim?
Podemos dizer que sim. A nível das bibliotecas escolares, esse é o nosso calcanhar de Aquiles. Porque a nível de tanto computadores como tablets, algo que a rede de bibliotecas escolares nos exige e nos questiona, ainda estamos à espera que o Sr. Presidente da Câmara nos ajude e nos equipe as bibliotecas com esse tipo de material.
Os equipamentos que têm não estão propriamente utilizáveis?
Sim, temos alguns computadores encaixotados, os que não estão encaixotados já foram levados pelo técnico da Câmara, temos dois tablets que nem sequer acedem à rede da internet da escola, portanto o único que nos resta é o computador do balcão, mas nessas crianças não podem estar a mexer porque realmente não temos o registro de todo o material que está na biblioteca.
Tem a ver com a organização da biblioteca, não é?
Claro, e se algo acontece, um vírus, qualquer coisa que entre no computador, não pode acontecer isso, porque senão perdemos tudo, todos os dados.
Quanto às obras que fazem o recheio desta biblioteca e à sua forma de organização, considera que está adequada para aquilo que é a solicitação, a este tipo de público-alvo?
Claro que nós queremos sempre mais, não é? Mas pronto, a Câmara vai-nos fornecendo o fundo documental. Todos os anos temos uma tranchezinha para cada biblioteca. Eu também sou responsável por 6 bibliotecas do primeiro ciclo, portanto essa verba tem que ser dividida pelas 6, mas pronto, para o número de alunos que temos, penso que é o suficiente. Não é por falta de livros que as crianças não leem.
Considera que, olhando assim em volta, vendo estas vidraças, estas cores, um tom suave, que de facto é um espaço adequado, que é inspirador também para se estar aqui e se ler, se usar exatamente esta biblioteca escolar da forma mais proativa?
Eu costumo dizer aos meninos, quando é a primeira sessão da apresentação da biblioteca, que se eu tivesse uma sala destas na minha casa, acho que nunca saía de lá, porque realmente estas vidraças, este sol a entrar pela sala dentro, convida mesmo à leitura e a momentos recatados, onde nos possamos cultivar mais.
Temos aqui também um quadro que presumo ser um quadro interativo. Com projetor, não é?
Sim. Este é das tais ferramentas. Agora, por acaso, já existem todas as salas de aula. Mas no início, aqui no centro escolar, penso que até existiu desde o início, mas nas outras escolas era um dos recursos que existia principalmente na biblioteca escolar e que fazia precisamente os professores dirigirem-se a ela para utilizar.
Estes bonecos que vimos aí, estas figuras, andorinhas também, em papel, que estão devidamente decoradas e a decorar as paredes, fazem parte daquilo que pretende ser um espaço de harmonia, de bem-estar, não é?
Sim, nós tentamos, e eu quando digo nós, porque não sou eu que trabalho sozinha, somos uma equipa, não é? Sou eu como professora bibliotecária, são as colegas que me acompanham, todos os anos mudam, mas tenho sempre alguma colega a acompanhar-me, e as assistentes operacionais, que também têm um papel muito importante. Tentamos sempre adaptar o espaço à época que estamos a atravessar. Neste momento podemos ver uns coelhinhos, porque passámos agora à Páscoa, não é? Provavelmente agora iremos começar a apostar no verão, porque é o que se aproxima e venha ele.
E estão as andorinhas também, para que a primavera esteja.
E as andorinhas, como pode reparar, têm todas, em vez de estarem pintadas de preto, estão todas escritas, que é para simbolizar mesmo a importância delas numa biblioteca também.
Andorinhas bibliotecárias ou andorinhas literárias que estão nesta biblioteca escolar, este espaço que, de facto, é inspirador, que transmite também bem-estar. Agora está sem alunos ainda a esta hora. Já agora, alguma atividade organizada neste âmbito? Não.
Não, porque vimos de uma interrupção letiva, não é? Mas eu estou a preparar uma pequenina surpresa, por ser surpresa mesmo não posso aqui divulgá-la, só para assinalar o dia, para não passar despercebido nas turmas.
Então a comunidade escolar do Centro Escolar de Gonçalo, esta Vila de Cesteiros, no Conselho da Guarda, que esteja atenta à surpresa que durante este dia virá aí.
Neste Dia Mundial do Livro, abrimos então as portas da Biblioteca Elvira Esteves Aires, no Centro Escolar de Gonçalo, no Distrito da Guarda.
Caminhos reais, reais caminhadas.
Depois de 200 quilómetros, com aquela sensação de concretização e de realização, supera tudo, a gente esquece. As bolhas nos pés, as pernas cansadas, os músculos doloridos, a gente esquece tudo.
8 dias, mais de 200 quilómetros, nos trilhos reais da Madeira.
O Madronheiro já deu provas de resistência às chamas nos incêndios de 2005 e de 2017. Comportou-se como um autêntico trava-fogos. Trava-fogos, assim é que é. A cosmética e a indústria agroalimentar há muito que também descobriram os benefícios deste fruto silvestre. Ora, por estas razões e mais algumas, os investigadores da Universidade de Coimbra e a REN, Redes Energéticas Nacionais, acabam de publicar o Manual do Madronheiro. É o segundo volume dirigido a produtores e proprietários de terrenos agrícolas. Ora, assento-nos.
É a segunda edição do Manual do Madronho, que caracteriza a planta, a sua cultura, abrangendo a instalação, a manutenção, práticas culturais e colheita do fruto.
É um manual de boas práticas que é destinado a produtores, essencialmente, também técnicos, e procura dar uma resposta a várias questões, desde a instalação da cultura, às características da espécie, o que é que se pode fazer com o medronho.
Filomena Gomes é investigadora da Escola Superior Agrária de Coimbra. Fala-nos de uma obra onde encontra todas as respostas de um fruto com muitas potencialidades.
Até agora, o que se utilizou mais é para a produção de aguardente, licor, mas também já à venda de fruto fresco, porque é um fruto com muitos antioxidantes, muito rico em vitamina C, e depois também pode ser transformado em polpa para fazer sumos, para fazer iogurtes, ou pode ser seco, liofilizado ou desidratado e ser incorporado em barritas de cereais, nos muesli, nos cereais de manhã.
Um fruto com elevado potencial na indústria agroalimentar, mas também na cosmética.
Recebemos já pedidos da Alemanha e da Suíça, de grandes empresas de cosmética, que pediram para enviarmos amostras e que se mostraram muito interessados com o potencial, quer através do medronho, quer através dos resíduos da produção de aguardente. E perguntaram que quantidade é que nós seríamos capazes de fornecer.
Muitas potencialidades do fruto e da planta que, segundo a investigadora Filomena Gomes, o medronheiro em Portugal pode ser cultivado em quase todo o país e muitas plantações poderiam travar muitos incêndios.
Ele aparece desde o norte a sul. Nós temos um dos nossos parceiros nos projetos, é a Lenda da Beira, tem uma área muito grande perto da Pampilhosa da Serra, em que o pomar serviu quase como tampão para a progressão do incêndio. Portanto, aquela área onde havia o pomar só arderam as primeiras filas, e essas primeiras filas também, devido à característica de espécie, já regeneraram. Portanto, tem uma grande capacidade de resiliência aos incêndios.
O Manual do Medronheiro procura demonstrar também o valor económico de uma espécie que está a merecer investigação para que a produção possa ser mais e melhor.
Fomos selecionar em diferentes locais as melhores plantas em termos de produção de fruto e temos procurado sempre manter as plantas de acordo com as regiões de origem, portanto, e mantendo também ensaios, testando nos diferentes locais, para perceber quais são os melhores.
O Manual do Medronho foi publicado pela REN, Redes Energéticas Nacionais, em colaboração com a Escola Superior Agrária de Coimbra e Cooperativa Portuguesa do Medronho.
E é o segundo volume dirigido a produtores e proprietários de terrenos agrícolas. 13 horas 46 minutos, estamos em Portugal, estamos em direto e agora vamos olhar para uma guerra vivida a partir dos céus. O sargento Albino Gonçalves, da Força Aérea Portuguesa, foi um dos primeiros a fazer fotografia aérea durante a Guerra Colonial. Esteve em Angola quase uma década, tinha como função demarcar o território em mapas cartográficos. Relembra agora, do alto dos seus 80 anos, à jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues, os tempos de uma guerra que diz que nunca devia ter existido.
O avião cobre, por exemplo, daqui até aqui, E esta parte, depois há outra que vem cobrir aqui para as fotografias nas fiadas, fiada por fiada. É que faz-me lembrar a charrua, o trator a labrar.
Os campos e a terra de Ormés, onde Albino Gonçalves nasceu e que no início da vida adulta trocou pelos seus.
Esta era a RC8. Isto é o visor, onde eu tinha que ir sempre sentado, com paraquedas às costas. Cheguei a fazer em três dias seguidos, três missões de 8 horas cada uma, com paraquedas às costas, ali sentado na cadeira, mas sempre com os 13 quilos às costas, porque um gajo nunca sabe quando tinha que saltar.
Com as duas mãos, por vezes estremecidas pelas lembranças, segura o mapa de uma vida.
São 472 cartas destas. Cada carta cobre 55 quilómetros de comprimento por 55 de largura. Depois vai para fazer o tal 1.246.700 km².
Angola resumida a régua e a esquadro que ajudam a delinear o peso das memórias.
Esta fotografia é esta, aquela que está acolá. Olha, aqui sou eu, o paraquedas, o capacete, a máscara. Aqui é uma farda de verão.
O escritório onde o Gonçalves, como era conhecido na Força Aérea, guarda papéis, mapas e fotos. É também onde moram cerca de 1.200 slides arrumados numa caixa de madeira feita de propósito.
Há slides de família, mas como lhe disse, já estão
não,
misturados
não
os outros.
Diz,
olhe, família. Olhe. Acho que é a minha mãe. É a minha mãe, olha, sou eu, depois está a minha mãe, depois estás tu e depois estão as filhas. Olha.
Sempre com a mulher Maria Odete a espreitar, as fotografias por cima do ombro, os olhos de Albino enchem-se de passado.
Diz o mecânico assim, o rato na vista, Sr. Capitão, eu vou ligar o Mayday. E ele diz, não senhor, vamos tentar aterrar.
E como é que
então
sentiu?
Depois
sentiu medo,
diz
sentiu...
Gonçalves, não senti medo nenhum. Eu com aquele homem e a minha mulher que diga. Eu ia para todo lado, mesmo com o avião sem asas e tudo.
Mas a folha da memória daqueles dias difíceis, onde o medo era companheiro, é Maria Odete que guarda.
Ficava com as filhas, pequeninas, duas, em casa. Depois ouvia-se aquelas as sirenes. Com os feridos, olha, mais um avião caiu, mais um, não sei o quê. Estava sempre com o coração nas mãos, não é? E eles, emergências que tiveram,
várias emergências
receberam paraquedas.
Estava o avião da fotografia, foi atingido também.
Afinal, a engenhoca estava...
Com o coração agora sossegado, são os olhos que se inquietam quando a palavra guerra se solta.
A guerra nunca devia existir.
Uma história de vida. Foi durante a Guerra Colonial que Albino Gonçalves mapeou Angola de lesa a lesa a partir dos ares. Aliás, ele foi um dos primeiros a fazer fotografia aérea durante a Guerra Colonial. E agora estamos de volta à Ilha da Madeira para darmos uma volta pelos caminhos reais. É assim que se chamavam as principais vias terrestres antes da implantação da República, que funcionavam como alternativa e complemento às ligações marítimas. A maior parte dos caminhos foi recuperada. Há 3 anos que a Associação Caminho Real da Madeira organiza estas caminhadas. A mais recente terminou este fim de semana. Foram 8 dias, 203 quilómetros e no final a jornalista Celina Faria viu e ouviu caminheiros de alma cheia e pernas cansadas.
A volta à ilha juntou 13 pessoas, um grupo afortunado, nas palavras do presidente da Associação do Caminho Real, Miguel Gouveia.
Foi sorte, é um número de fortuna, afortunado para o Caminho Real.
Em 8 dias, os caminheiros percorreram 203 quilómetros, com subidas e descidas acentuadas.
Corpo cansado e com a cabeça limpa.
E um coração cheio, como o de Rosa Teixeira.
É alma cheia. Eu acabo sempre com o coração cheio. É uma experiência enriquecedora para mim, porque vivo mesmo isto.
Por dia, os caminheiros andaram várias horas, com um olhar nas serras e no mar. A partilha e a amizade ajudaram a atenuar o peso da mochila às costas e as dores no corpo.
Depois de 200 quilómetros, com aquela sensação de concretização e de realização, supera tudo, a gente esquece. As bolhas nos pés, as pernas cansadas, os músculos doloridos, a gente esquece tudo.
Em muitos lugares, os moradores abriram a porta de casa aos caminheiros.
Fizeram-nos um bolo de laranja, convidaram-nos para entrar e tomar café, deram-nos a provar broas, licores, um pouco de tudo, partilharam histórias.
Nos dois primeiros dias da volta, 14 escuteiros juntaram-se ao grupo.
E é fumaça, símbolo do nosso amor.
Cada caminheiro vive o percurso pelo caminho real com diferentes emoções.
Cada um, com os seus próprios pés, faça a volta e depois tira as suas conclusões daquilo que a Madeira e o Caminho Real têm para oferecer.
É uma daquelas experiências que a gente tem que fazer no mínimo uma vez na vida. Recomendo, já disse isto várias vezes, recomendo.
A volta começou e terminou no norte da Madeira, no Porto Muniz. No fim do percurso, os caminheiros foram saudados pela Banda Municipal de Câmara de Lobos.
Não é para menos 8 dias a percorrer os antigos caminhos reais da Madeira, uma experiência para repetir. E volto agora à notícia de que lhe falei há pouco. A Escola Básica da Chamusca está como nova, foi requalificada. Esta manhã recebeu a visita do Primeiro-Ministro e do Ministro da Educação. O Centro Escolar da Chamusca tem 5 salas para a educação pré-escolar e 10 salas para o primeiro ciclo do básico, uma sala polivalente, refeitório, laboratórios, biblioteca e ginásio. Um investimento de quase 2 milhões de euros. Amanhã foi de festa para alunos, professores e pessoal não docente na Tércia Simões.
Era uma escola básica antiga, agora depois de requalificada, tem laboratórios, sala de música, biblioteca, ginásio. Ao todo são 200 alunos da Chamusca que no início do 3º período recebem aulas numa escola melhor. À entrada pediram ao Primeiro-Ministro e ao Ministro da Educação para deixarem um desejo na cápsula do tempo, para abrir daqui a 20 anos, em 2039.
Então nós temos que escrever o que é que queríamos ser em 2039.
Sim, também pode escrever o seu sonho.
Ah! O que é que vocês vão escrever? Já escreveram vocês?
Sim.
E podem-nos contar, ou é segredo?
É segredo.
Em 2039 já acabaram a universidade, vocês, não é?
Sim, temos 30 anos.
Deus queira
que sim.
Deus queira que sim.
António Costa e o Ministro da Educação, na sala de música, foram recebidos com música. Neste dia do livro, estes alunos prometeram nunca deixar a leitura.
A Escola Básica da Chamusca está como nova, foi requalificada, um investimento de quase 2 milhões de euros. Damos agora um salto a finalizar até ao Alto Minho. Em Paredes de Coura, o festival Realizar Poesia vai preencher o concelho durante 4 dias com palavras sábias. O festival arranca na quinta-feira, dia 25 de abril. O presidente da Câmara de Paredes de Coura, Vítor Pereira, explica como é que se pode juntar, como é que se podem juntar as letras e as imagens num único festival.
Aqui a poesia aparece, eu diria, como metáfora e como um chapéu que abarca todas as outras áreas da arte. Ou seja, e este ano até, no Realizar Poesia, o tema vai ser a imagem e as implicações, ou seja, as conexões ou as ligações que existe entre a poesia e a imagem. E é através de conversas, de músicas, de reflexões que vamos tentar abordar este tema.
Palavras e imagens a fazerem ligações. O mote da conversa que inaugura o festival Realizar Poesia chama-se Sobre a Liberdade, um tema que dá naturalmente pano para mangas, mas há também outro tipo de atividades para todos os gostos.
Temos desde concertos de música, até poderia destacar o recital de Manuel Freire, com o João Paulo Esteves da Silva ao piano. Temos conversas entre o Manel Cruz e a Raquel Marinho. Temos também oficinas de fotografia, uma vez que eu disse que este ano a imagem, a relação entre a imagem e a poesia, já está a decorrer uma oficina de fotografia com Augusto Braz e com Nelson Daires. Temos cinema também de animação, ou seja, é um programa plural, aberto, exigente, mas descontraído.
Realizar poesia é um festival que junta palavras, prosa, imagens, música, fotografia, a não perder em Paredes de Cor, no Alto Minho, entre os dias 25 e 28 de abril, a fechar esta volta pelo país. Estamos quase no topo da hora. pd.antena1@rtp.pt. Encontra-nos neste endereço eletrónico. Caso não consiga escutar o programa em direto, pode sempre recorrer às redes, apanhar-nos na internet e também acompanhar a transmissão do programa na página da Antena 1 no Facebook. Voltamos amanhã a ligar o país, o norte e o sul, o litoral e o interior. Marco desde já. Encontro consigo amanhã. Fique bem.
Até amanhã, Cláudia Costa, na edição do Portugal em direto desta terça-feira.